sobre o assunto. Vamos conversar com o Dr. Egon Daxbacher, coordenador do Departamento de Hanseníase e da campanha Janeiro Roxo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Egon, boa tarde.
Boa tarde aí, tudo bem?
Tudo bem, doutor? O que é Hanseníase e por que é tão importante discuti-la durante o Janeiro Roxo?
Olha, a Hanseníase é uma doença transmitida, né, por uma bactéria e ela é uma doença muito antiga, né, e afeta a pele e os nervos, né, dos nossos braços, nossas pernas. Então, ela é uma doença que causa algumas deficiências físicas, falta de sensibilidade. E a gente tem aí no Brasil, todos os anos, em torno de 20 mil casos, né? Antes da pandemia, eram até 30 mil casos por ano, né? Então, é um problema de saúde pública, né? Que em janeiro a gente aproveita para deixar o pessoal informado aí e saber como é que a gente reconhece essa doença.
Doutor, existem muitos mitos associados à Hanseníase que ainda persistem na sociedade?
Sim, é uma doença ainda que gera muito estigma, né, muito preconceito, principalmente pelas descrições pré-tratamento, né, quando a doença ainda não tinha tratamento, e também pelas relações, às vezes, descrições bíblicas, né? Então, é uma doença ainda cercada de muito preconceito, sim.
Com relação à manifestação da doença, doutor, quais são os principais sintomas?
Olha, a principal forma de reconhecer é através de manchas na pele, né, que são mais claras que a nossa pele, ou avermelhadas, podem ser um pouco elevadas. A característica principal para separar de outras doenças é que normalmente ela não arde, não coça e não dói. Então ela perde a sensibilidade, por isso mesmo que a gente não sente muito nela, né, na lesão que está naquela área que está afetada. E se você não fizer um diagnóstico rápido, ela pode evoluir e aí apresentar já caroços, né, pelo corpo. E também afetar os nervos, como a gente falou anteriormente, levando à deformidade, levando a poder se queimar e não sentir, né? Principalmente nas mãos, nos pés e nos olhos.
Doutor, a principal avaliação, ela é visual, usa hemograma também? Como é que funciona?
Olha, o diagnóstico da Hanseníase feito por um profissional experiente, né, um médico treinado, preferencialmente um dermatologista, que é quem entende, né, mais, estuda mais a pele. Pode ser feito clinicamente, né? E aí, examinando e testando a sensibilidade ali do local e reconhecendo e afastando visualmente também outras doenças, a gente consegue fazer o diagnóstico. Exame de sangue, ele não dá diagnóstico, a gente não tem um exame para fazer diagnóstico pelo sangue. Então, não adianta pedir exames de sangue para fazer o diagnóstico da doença.
Quais são as principais formas de tratamento, doutor?
Olha, as formas mais leves, né, que são aquelas que têm até cinco manchas na pele, né, cinco lesões de pele, cinco caroços, assim, a gente acaba tratando com 6 meses, tá? Agora, se a pessoa já tiver mais do que esse número de lesões, a gente acaba tratando por 1 ano. E esse tratamento ele é disponível no SUS, então não tem custo para o paciente comprar, né, na rede privada, e ele consegue se tratar facilmente em qualquer unidade de saúde.
Perfeito. Um bom tratamento cura por completo, doutor, ou apenas mantém o controle?
Não, a cura da doença, como é uma doença bacteriana, uma bactéria que causa isso, a cura é completa, tá? O que significa que você erradica o agente causador, né? Agora, se você demorar muito a conseguir chegar ao diagnóstico, a pessoa continua com alguma deficiência, com alguma sequela. E aí ela pode precisar de outros tratamentos, de outros cuidados, até mesmo para o resto da vida. Mas a doença já vai estar curada e tratada.
Doutor, a medicina, a ciência nunca para de evoluir, sempre há pesquisas novas e descobertas, é claro, né? O que é de mais recente sobre Hanseníase?
Olha, a gente tem agora um teste, que é um teste com uma gotinha de sangue, né? Da pontinha do dedo, um teste rápido, que ele mostra se as pessoas que convivem ou conviveram com aquela pessoa que foi diagnosticada de Hanseníase, que a gente chama de contatos, se eles apresentam um contato já com a bactéria, né? Então não mostra se a pessoa está doente, mas mostra se o risco dela de adoecer é maior. Então isso melhorou o segmento dessas pessoas para um futuro adoecimento, se a gente pegar antes de ficar muito tardio, né? Digamos assim. Então é uma estratégia nova do Ministério da Saúde que está sendo implantada aí esse ano.
Perfeito. com relação aos impactos na vida da pessoa, né, no comportamento social, trabalho, isso também tira a pessoa do seu ofício?
Então, a gente tem duas situações. A situação médica, vamos dizer assim, né? Ela está relacionada se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência, tem uma limitação, alguma coisa que dificulta ela trabalhar naquela área de trabalho dela original, ou até mesmo qualquer área de trabalho, né? Então, isso pode levar a uma limitação trabalhista, uma limitação da social também. Agora, pode haver também uma limitação psicológica, quer dizer, a pessoa ser vítima de um preconceito, né? Ela sofrer algum tipo de preconceito ao revelar o seu diagnóstico, né? E aí ser afastada, mas por preconceito e não por ter uma deficiência, né? Então, são duas condições diferentes, mas que são reais, elas existem, né? E se o paciente, ainda que não tenha uma limitação física, uma deficiência, pode ser vítima de um preconceito e isso atrapalhar a vida dela, né? Às vezes, perda de emprego, afastamento do convívio social da sua família, né? Isolamento. Então, isso é um problema muito sério.
Esse preconceito está relacionado à histórica ou ao histórico da doença, que no passado chamava-se de lepra também, doutor?
É completamente relacionado a isso. Você veja bem, uma doença que tem cura, né? Que 95% da população tem uma defesa natural, que já nasce com a gente, contra a doença. Que para a gente adquirir essa doença pelas vias respiratórias precisa de um contato prolongado, né? Não é igual gripe, né? A gente pega facilmente. Até Covid mesmo, a gente pega muito mais fácil. Então, não deveria haver nenhum tipo de preconceito, isolamento com essas pessoas, né? Ao iniciar o tratamento, cerca de até 15 dias depois, já para de transmitir a doença daqueles que são transmissores. Então, realmente é puro preconceito, né? Não tem motivo da gente não pegar nessa pessoa, não conviver com ela, né? E se ela já está em tratamento, menos ainda, né?
Doutor, tem relacionamento genético hereditário também?
Olha, existem alguns estudos que tentam avaliar que algumas pessoas tenham mais facilidade, né, para uma vez entrando em contato com a bactéria, adquirir mais facilmente, vamos dizer assim, né, ter menos defesa. Então, tem estudos, a gente acredita sim que tem uma relação, mas ainda não tem assim qual gene exatamente que facilita a pessoa adoecer, né? Mas uma coisa é certa, independente de ter facilidade genética ou não, precisa ter contato com a bactéria. Então é uma doença infecciosa, né? Não é uma doença familiar, hereditária, nada disso.
Perfeito. Hanseníase, causas, consequências, tratamentos e, claro, uma abordagem também direta sobre a questão do preconceito. Dr. Egon Daxbacher, coordenador do Departamento de Hanseníase e da campanha Janeiro Roxo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. O nosso muito obrigado pelo seu atendimento, pela atenção aqui ao programa Ponto de Encontro, doutor. Muito sucesso em 2024.
Obrigado para vocês também, tudo de bom e obrigado aí pela oportunidade de levar informação para a população.